Olá, meu povo, cá estamos nós para o 34º episódio do Namaroff, esse episódio, esse podcast que faz a sua cabeça e faz a nossa também. Eu estou aqui grato semanalmente de poder falar com a minha grande amiga Luísa Bugalo. E aí, Lu, tudo bem?
E aí, tudo bem? Eu tô com uma sensação diferente.
Por quê?
Hoje, assim. Não sei, eu tô sentindo uma coisa como se, assim, tivesse uma coisa diferente no ar, assim. Sabe uma coisa meio de... Acho que o amor está no ar.
Ai, caralho.
Eu tô sentindo um pouco essa vibe. Você não tá sentindo isso?
Ai, não é, Lu? É verdade, né? Temos aí, às vezes, essa coisa de amor aí, às vezes, acontece, né?
Ai, tão gostoso.
É gostoso, né, Lu? Eu gosto também. Caralho. Mas estamos, eu acho que é isso. Eu acho que em períodos de caos absoluto, quando a gente consegue amar, amar é um ato revolucionário, não é?
Sim. No meio do caos, a gente tem aí o amor, né? A gente tendo tantas notícias pesadas no Brasil, mas eu quero ressaltar aqui esse gostinho do amor que está no ar. Amem, gente.
Amem, meus amores.
Amem e sejam amados.
Ai, conquistem isso, porque é um privilégio. É difícil. Mas a gente também vai falar de um dos nossos temas, né? Vai ser amor e o outro tema, um dos temas vai ser ligado ao amor e um outro tema vai ser ligado ao ódio, né? Dois temas que a gente vai tratar hoje aqui. É, dois lugares, né? Você falou de amor agora, a gente vai falar um pouco dessa morte do Maradona e os amores e paixões que ele puxa, né, Lu, para nós. E nós vamos falar, não tem como não falar. A gente estava até conversando, né, Lu, que a gente queria falar sobre outras coisas, sobre temas suaves, ou temas, mas o Brasil não nos deixa, né? Então, infelizmente, aconteceu aquele crime no Carrefour, na loja Carrefour, que matou um homem negro. E aí tem todas as reverberações que agora a gente já está conseguindo acompanhar, as pessoas que foram presas e tal. Então, esse ódio todo, a gente vai discutir ele também. Então, é isso. Ó. Então, talvez a gente vai falar hoje é do amor... Da paixão ao ódio ao desprezo. Esse vai ser os No final, esses serão os nossos temas de hoje, meus queridos. Mas vamos fazer o que, Lu? A gente vai deixar o amor por último, começa com o amor e vai depois. O que você sugere?
Ah, eu acho que a gente pode deixar por último, né? Que aí.
Já dá um fechamento.
Eu quero fechar, assim.
Ah, então fechou. Então vamos fechar com amor e vamos começar, então, com as tragédias que o Brasil não nos deixa respirar. Todo mundo sabe, né, gente? Não precisa dizer aqui a situação lamentável que aconteceu nas lojas do Carrefour, né? Nas lojas não, na loja do Carrefour, mas não é a primeira ação tenebrosa que acontece no Carrefour, que já matou gente, já matou um animal, já espancou menor, enfim. Essa grande... tragédia, né, que é esse pessoal da segurança do Carrefour e que precisou morrer, né, teve aquele caso de mataram um bichinho, né, um tal, precisou matar uma pessoa para eles perceberem que tinha algo errado, o Brasil que funciona sempre apagando incêndios, né? E aí aconteceu esse assassinato, né, Lu, e a gente vai conversar um pouco dele.
Eu me lembro até, Sidão, você citou desses outros casos que teve lá, né? Que teve do cachorro, teve daquela pessoa que faleceu e colocaram vários caixas em volta, né? Para ninguém ver o corpo.
Nossa,
e continuaram as pessoas a fazerem compras como se nada tivesse acontecido, né?
Sim.
Essa banalização, né? a falta de respeito, de empatia. E aí também teve aquele caso que eu lembrei daquele rapaz também que prenderam ele e bateram nele. Você lembra disso também?
Não lembro.
Era um menino jovem.
Não, o menino sim. Aí... Não, lembrei então. Então é o mesmo tema que eu estava pensando. Sim, estou ligado.
Né, deram como se ele fosse um, não é nem como se ele fosse um animal, porque nem animal merece isso, ninguém merece aquilo, né? Foi uma coisa tão absurda aquilo.
Sim.
E aí as pessoas ainda tentam justificar. Isso que me pega, sabe?
Eu acho, fala que eu quero completar isso, essa coisa do animal que você disse, eu tenho uma coisa para dizer a respeito, diga aí, mas continue, por favor, desculpa.
Justificar um ato violento, então sempre tentam desvalorizar a vida, desvalorizar a pessoa, desacreditar a pessoa, entendeu? Como se a pessoa merecesse. Esse menino, por exemplo, eu lembro que foi por causa de uma barra de chocolate.
Sim.
E aí na internet falavam, também estava roubando, bem feito, para prender. Entende? Eu acho que a gente ainda está cometendo esse erro aí enquanto sociedade, né? Em transformar a vítima da mesma forma que a gente até fala aqui, né, das vítimas de estupro, transformar a vítima, colocar ela numa outra posição, né, para tentar desqualificar.
Tem essa coisa, porque no caso desse cara, né, o Alberto, né? Alberto, né? O nome dele, que ele. O que aconteceu? Logo depois que ele morre, começaram a falar, mas também ele tem dois latrocínios. Latrocínio não, roubaram isso, que ele fez isso, ele não sei o quê. Que não é provado nada disso, né? E se ele fosse tudo isso. Que seja preso.
Exato.
Quer dizer, a grande questão do bandido bom é o bandido morto é uma coisa muito forte ainda nessa sociedade para desqualificar a vítima. Mas, Lu, tem um lugar que da onde parte?
Uhum.
Quando você vê da onde parte esse tipo de coisa. E aí eu convido a todos vocês que estão nos ouvindo agora. Todas as vezes que você vê alguém, nesse caso específico do Carrefour, passando pano para a loja ou justificando o assassinato, clica no perfil da pessoa.
Uhum.
Todos, sem exceção, serão pessoas brancas. Ponto. Acabou. Mano, pode ser que você ache uma pessoa negra? Pode ser que você ache, claro. Né? Nós temos um cara nos Palmares lá não é ministério lá, caralho, que o Bolsonaro tem um cara lá que. Oh, meu Deus, esqueci, vou puxar aqui, depois Sim. Eu mostro. O cara é negro e ele faz uma pauta racista. Então, assim, faz uma pauta para os brancos aplaudirem. Né? É a pauta desse cara que eu faço questão de não falar o nome dele. Mas
Fundação Cultural Palmares.
Isso, obrigado. A Fundação Cultural Palmares. Então, assim, você tem esse cara. Obrigado, Lu. Você tem esse cara que faz uma pauta para os brancos aplaudirem. Ponto. É isso. Mas 90% das pessoas que vão falar que, no caso do Carrefour, o cara mereceu, são brancas. Né, Lu? E isso é um lugar. Que nós, e eu queria um pouco comentar disso, né, Lu? Porque isso é um lugar que nós, brancos, precisamos entender o quanto antes. Porque eu, Lu, eu tenho 47 anos hoje, nesse momento que a gente está aqui, em novembro de 2020. Eu tenho 47 anos. Eu fui me perceber branco enquanto raça faz dois ou três anos no máximo. Porque, para mim, eu estou tranquilo. A minha humanidade está tão plena na Terra, nesse planeta. Eu vivo a minha humanidade tão plena. Né? Isso não quer dizer que eu sou rico, isso não quer dizer. Mas eu vivo ela tão plena que eu não me percebo de pertencente a uma raça. Por isso que os negros, a todo instante, eles racializam. Porque eles precisam dizer, lindo, se nós somos negros, só existe o negro Porque o branco coloca esse lugar como um lugar de poder. Né? Então, assim, então fica um lugar para a gente refletir que nós, brancos, precisamos parar do pacto branco em assuntos raciais. Nós precisamos parar de falar, não parar, mas eu digo que vocês vão entender no contexto, parar de falar a minha perspectiva de branco sobre o racismo do negro e começar a falar a minha perspectiva de racismo sob o ponto de vista do branco. Porque a gente conversou isso, né, Lu? Caralho, meu, vamos chamar alguém para conversar sobre essa coisa do... Né, Lu? A gente comentou isso, né?
O que aconteceu e tudo mais, né? A gente ficou nessa... num diálogo ali do que seria melhor, né? Como a gente iria tratar isso. E aí a gente chegou nesse assunto, que existe essa necessidade da gente, como branco, se posicionar e ter... entender os nossos privilégios, né? Nem você falou agora... Você só se viu branco há 2 anos atrás. Eu também acho que eu, assim, comecei a ter essa percepção há pouco tempo.
Sim.
Né? Dos meus privilégios e do quanto eu tenho uma questão já de confortável, né? Socialmente. Confortável, né? Que é aquele meu conforto de que eu não acho que eu vou no mercado e vou ser abordada da mesma forma que uma mulher negra seria abordada.
Exato.
Eu tenho essa tranquilidade como mulher branca de saber que ninguém vai me tratar como normalmente tratam as pessoas negras. Né?
É.
E aí a gente já fica despreocupado. Né?
E aí a gente ficou nessa dúvida, né? Pô, vamos chamar, tá? Eu falei assim, não, vamos nos colocar como pessoas brancas e propor e tentar, a partir de agora, para quem ainda não sacou, tentar romper com esse pacto branco da mulher branca, do homem branco, numa escala que a gente não pode mais achar normal o que acontece no Carrefour, como a gente tem que ficar ao lado, né, de todas as lutas antirracistas e tentar ver na nossa prática o que está sendo na casa, qual é o privilégio que nos está sendo dado por apenas você ser branco? Porque é simples assim. O simples fato da gente ser branco, a gente já conquista naturalmente algumas coisas. Né? Então, esse é um papo muito mais para a gente falar sobre branquitude, que eu acho que esse lugar do Carrefour nos colocou nesse lugar de branquitude, desses privilégios da branquitude, do que para ficar falando, não, temos que ser antirracistas, ah, não sei o quê, porra, nota de repúdio. Porra, nota de repúdio, cara.
Um tempo atrás, bem antes da pandemia, nem lembro quanto tempo faz, mas já faz um tempinho, eu saí de casa e eu tinha trocado documento do carro.
Sim.
Sabe quando você vai licenciar?
Sim.
Mas eu não tava com o novo, eu tava com o velho ainda. E aí eu me lembro que eu peguei e fui parada por uma abordagem policial, assim, quando eles ficam, né? E aí eles pediram meu documento e na hora eu falei, ai, caramba, eu fiz o licenciamento, mas eu não tô com documento novo, aquela coisa, sabe? Eu estava errado.
Sim.
Tem? Eu estava errado, eu poderia ser multa. Enfim, eu estava completamente errada. E aí eu fui tratada de forma educada e paciente e rapidamente eu fui liberada. Em seguida, me veio esse estalo. Eu falei assim, meu, eu duvido que se eu fosse uma pessoa negra, eu teria sido tratada desse jeito. Eu teria sido tratada, assim, de forma respeitosa, educada. E não, tudo bem, senhora, pode ir rápido. Inclusive, até porque eu conheço amigos e pessoas da minha família que são negras e que já me contaram várias vezes sobre abordagem policial.
Sim.
Né? Como que... quanto eles são muito mais vezes parados e a forma como eles são tratados toda vez que eles são parados. E aí, na hora, eu lembrei disso e falei, nossa, eu, aqui o meu privilégio branco, né? Com certeza, a mulher branca, bem vestida, não sei o quê. Não, tudo bem, vai. Não vamos criar problema para ela. Não vamos criar problema para essa branca.
Total.
E logo me liberaram, mesmo eu estando errada, sabe? Então, são algumas percepções assim que a gente, que eu comecei também, como você, comecei a ter.
É, comigo, Lu, eu posso falar sobre o ponto de vista da minha arte, né? Do teatro que eu faço, enfim. Que na minha percepção, eu falei assim, o meu privilégio branco na arte é tão bom que, no caso, eu tenho mais prática como direção do que como ator, né? É, a vida acabou me colocando nesse lugar, né? E eu fico pensando assim, se eu dirigir, né, 10 espetáculos de merda, veja, eu vou conseguir dirigir 10 espetáculos e eu não serei tão cobrado assim do que eu percebo que as pessoas negras são cobradas dentro da arte, por exemplo. Uhum. Né? Primeiro que elas têm um número muito menor de participação nos espetáculos, e nas isso que eu chamo, né, de estruturas de poder de um espetáculo. Então, quer dizer, eu acho assim, a direção é uma estrutura de poder, mas estar no palco é também uma estrutura de poder, como eu acho que estar no figurino, que estar na cenografia, que estar na maquiagem, que estar na produção, sei lá onde, é estrutura de poder também dentro de um processo como o do teatro é, que é colaborativo e se tende a ser horizontal. São várias estruturas de poder. Então eu percebo que pessoas que eu convivo já têm uma dificuldade muito maior por serem negras em estar na sala de ensaio, né? Porque tem o racismo estrutural dificulta a pessoa viver o seu sonho, o seu objetivo na plenitude, né? Então tem isso. E quando elas fazem, são cobradas de forma muito mais direta, muito mais, sabe? Mais forte do que eu percebo que uma pessoa branca é. Quando uma pessoa branca não faz, na minha arte, né, não faz uma coisa boa, o lugar dele de cobrança ou de ser cobrado está num lugar. Uma pessoa negra, às vezes, nem tem esse feedback. Né? Então, eu me coloquei muito nesse lugar enquanto artista, nessa percepção que eu tive. E aí, tanto é que agora eu fico pensando, cara, eu tô interessado em discutir em cena essa situação da branquitude, sabe? Falar do racismo sob um ponto de vista desse pacto. Por quê? Porque no PM, que você tá falando aí, Lu, é aquele famoso pacto branco, né? Né? Não vamos foder essa branca aqui, não. Ela é dos nossos. Sim. Ela é das nossas. Ponto. Ela é mulher. Então o cara é machista, filha da mãe e tal. Mas é branca, pô. Começa por aí. Né? Então tem esse pacto que a gente precisa quebrar. Né? A gente falou de quebra de vários pactos, né? O pacto do machismo. Enfim, a gente está falando desse pacto da branquitude, né? Que a gente precisa não mais aceitar isso. Ver ao nosso lado como que está essa estrutura de poder, e se não está presente, nós precisamos também ser as vozes que fortalecem a inclusão de pessoas negras em todas as estruturas de poder de um lugar que a gente está. Nós, brancos, precisamos começar a entrar nos lugares físicos, quando puderem, ou quando já estamos, enfim, quando você entrar nesse lugar, você olhar e fazer a conta, quantos Sim. negros tem nessa sala.
Ah, e é tão nítido, né, Sidão? Isso que você falou, entra num lugar, entra num avião. Quantas pessoas brancas estão nesse avião? Quantas pessoas negras? Entra numa faculdade, numa sala de aula. Né? Quantas pessoas brancas e negras? Entrem numa empresa e vê os cargos.
Sim.
Né? Os cargos altos, quantos negros tem nos cargos, né, altos e brancos? E quem estão nos outros cargos? É extremamente nítido, né?
É
só parar e observar, é muito claro isso. E você estava falando da mídia, né? Da parte artística, eu comecei a reparar isso muito na mídia também. Filme, novela, jornalismo. A televisão, ela ainda é muito branca.
Sim.
Aí, de um tempo para cá, começaram a contratar pessoas negras para trazer representatividade. Tá? E tem sempre os fiscais de plantão, né, que ficam ali em cima. Né?
Exato.
Querendo pegar um deslize. Do tipo, tá vendo? Quem mandou contratar ela?
É isso.
Ah, ela contratou só porque ela é negra, mas ela não é eficiente, então não sabe.
É aquela cobrança. Isso muito na internet. É aquela cobrança que eu tô falando, né, Lu? O branco lá falando merda, a gente é um erro jornalístico. É um erro a pessoa, é um jornalismo de merda. Agora, se é uma pessoa negra que faz a merda, olha lá, é negra, eu quero ver agora o movimento negro. Racializa até a discussão. Eu quero ver o movimento negro agora. Por que, que o movimento negro não vai falar que também é incompetente? É porque é isso, o racismo ele tá, racializa nesse lugar, né?
E uma coisa que eu tava, outro dia eu tava pensando, eu curto muito ver filme e série, né? E a gente acaba muito consumindo produto americano, né? Filme e série.
Sim.
E mesmo os Estados Unidos, não sei se você já parou para reparar nisso, Estados Unidos ele tem acho que em torno de 13% da população negra.
Bem menor que a do Brasil.
Bem menor que o Brasil. E mesmo assim, eu acho, assistindo, que ele tem mais equilíbrio nas produções, em contratação, em personagens brancos e negros, do que no Brasil, que tem uma porcentagem muito maior.
Exatamente, Lu, concordo.
Que muitas vezes vai ainda retratar sobre um local, sobre uma época, não sei o quê, e que provavelmente aquele aquela personagem seria um negro ou uma negra, e aí acabam contratando uma pessoa branca.
Exato. E aí é o seguinte, né? O negro só vai interpretar um negro de poder se for um negro poderoso já. Então é assim. Olha, vamos falar sobre Marielle Franco. Vamos tacar Thaís Araújo. Sensacional, é o mínimo que a gente espera, né? Mas assim, nos filmes, nas novelas brasileiras, nos filmes brasileiros, os cargos de chefia, os cargos de poder, digamos, o cargo que eu digo assim, na novela, né? Os personagens de chefia, os personagens de poder não são negros. E no caso, quando são brancos e tal, a branquitude não é discutida como um caso de sacanagem. Bacurau faz isso, né, Lu? Bacurau discute essa questão da branquitude. Eu gosto muito de Bacurau por conta desse lugar, né? Porque Bacurau ela discute a branquitude, por exemplo, né? Quando vai sentar ali na mesa os dois brasileiros com aquela mesa de um monte de gente né, inglesa, né? Que eles falam, pô, a gente é branco como vocês. Aí o cara põe o binóculo e fala, eu não tô vendo branco aqui, não. Aquele diálogo, para mim, é uma conversa sobre branquitude. Também, o filme também conversa e fala muito sobre branquitude, né? Eu gosto muito Bacurau
bem lembrada essa cena.
É. Bacurau tem vários filtros, né, Lu?
Bacurau é maravilhoso.
Bacurau é maravilhoso, tem vários filtros Bacurau. Porque na maioria dos filmes, tal, os de sempre, é o Tony Ramos da vida que vai estar lá. Sabe?
São sempre os
mesmos, o Caio Castro.
Né?
É assim,
até
isso.
O que você falou, até o núcleo, assim, vou chamar de núcleo, sei lá, até os atores negros acabam sempre sendo os mesmos, né?
Exato.
Por mais que sejam pessoas maravilhosas, por exemplo, eu adoro Thaís Araújo e Lázaro Ramos.
Sensacionais.
Mas, assim, tem outras pessoas também, né? Exato. Pra gente chamar pra fazer personagens, pra trazer pra sei lá, pras novelas. Eu falo novela porque novela eu acho que é a coisa mais assistida no Brasil, né?
Sim,
é a coisa mais popular. Então, é o que o povo acaba mais assistindo, as pessoas acabam assistindo mais, é canal aberto, enfim. Então, também é isso, né? De terem poucos e os poucos que têm acabam sempre meio que ficando nos mesmos, né?
É pensar nisso, sabe? Se no seu lugar de produção, cara, não tem negro, onde eles estão? Aliás, onde você está que você não está convivendo com pessoas negras, cara? Em que lugar? É uma reflexão que nós, brancos, precisamos fazer. Cara, se você está convivendo, de repente você olha para o encontro que você está fazendo agora, furando a quarentena. Já errado por conta disso. Já está fazendo um encontro. Mas vocês olham as suas fotos de aniversário, cara. As antigas, as suas fotos de Réveillon, as suas fotos de churras na casa do Migo. Vê as fotos. Cara, de 20 amigos, tem um, dois negros? Porra, tem alguma coisa errada aí. Se tiver um, dois, tem alguma coisa errada aí.
Uhum.
Quer dizer, com quem que a gente está convivendo, cara? Onde que a gente está? Quer dizer, tem uma questão de classe, tem uma questão de raça, que a gente precisa começar a fazer essa conta em todos os lugares mesmo. Morreu aí essa semana o Maradona, um jogador de futebol. Aqueles é como não tem. Jogador de futebol, porra. A afinidade do cara com a bola, né? Vamos jogar a bola.
Eu tava toda preparada aqui pra falar. Diego Armando Maradona Franco, jogador de futebol e treinador argentino, né? Morre aos 60 anos. Morreu agora no dia 25 de novembro, lá na Argentina. Mas aí você chegou...
Cheguei desse jeito, né? Sem menor intimidade com a bola. Mas continue essa biografia do cara, então, Luca. Eu acho que é legal a galera saber, né? E eu também, que então, eu acho que eu conheço uma parte pequena da história, né? Mas vai lá.
Maradona, ele é conhecido mundialmente pela bola, né? Pelo jogador que foi, né? Aqui no Brasil sempre teve a rixa Maradona e Pelé, uma brincadeira antiga.
Sim.
Até sinto até saudades dessa época. Que o Brasil, a rixa era Maradona e Pelé. Sim. E Lula e FHC,
tá ligado? Ai, mano. Ai, que época boa, cara.
Né? A gente era feliz e não sabia, caralho.
Ai, meu. A gente com raiva de argentino, né, meu? Ah, os argentinos! Ah, mas agora esse mundo gira, viu?
E aí o Maradona, ele tem várias coisas aí, né, que a gente estava até conversando, porque foi uma pessoa extremamente intensa, né? E fale bem ou fale mal, mas estava lá o Maradona, né? Sim. A gente pode amar ou odiar o Maradona ao mesmo tempo, né? Pode Sim. amar por algumas questões e odiar ele por outras questões. E aí eu fui pegar na questão política, né? Porque o Maradona sempre foi ativo politicamente. Ele sempre deixou muito claro a posição dele, sempre foi muito próximo a líderes de esquerda. E aí eu fui ler um pouquinho mais sobre isso, sobre realmente essa relação dele. E ele tinha uma relação muito próxima, por exemplo, com Fidel Castro, né? Mas era assim, ele não só apoiava, como ele viveu em Cuba e ele era amigo do Fidel, né? Ele tinha, eu nem sabia, eu acabei lendo agora, que ele tinha uma tatuagem, sabia disso?
Não.
No rosto do Fidel na perna. Ele tinha o rosto do Fidel tatuado na perna e o Che Guevara no braço.
Puta, mano. Sensacional.
Na autobiografia dele, ele faz uma dedicatória para o Fidel e para o povo cubano. Ele tinha essa proximidade muito forte com Cuba, né? Não só o Fidel, como ele também era bem próximo do Chávez, do Hugo Chávez.
Sim.
Ele era chavista declarado também, apoiou e tinha uma relação muito próxima. Na Argentina, ele apoiava... O Nestor apoiou o Nestor e apoiava a Cristina, né?
Sim.
Aqui no Brasil, sempre apoiou o Lula e a Dilma.
Sim.
Né? Me lembro que quando a Dilma estava sofrendo impeachment, ele até colocou uma mensagem falando que o coração dele estava com ela.
Total.
E aí, o Fidel, ele não tinha papas na... O Fidel, o... O Maradona, ele não tinha papas na língua,
o
né?
O Fidel também não, Fidel... né? Mas agora a gente
o
tá
Fidel
falando...
O Fidel também
mais...
não. Então, ele tinha os chegados, né? Os amigos, os que ele apoiava, mas ele também tinha aqueles que ele era oposição e fazia oposição forte, né? Por exemplo, em 2005, na Cúpula das Américas, que foi na Argentina, ele foi com uma camiseta... fazendo um protesto contra a presença do Bush no país. Aí, em 2007, ele foi num programa também e declarou que ele odiava tudo que vinha dos Estados Unidos, não sei o quê, né? Super polêmico. E aí, depois, em seguida, o Barack Obama ganhou as eleições, né? E ele apoiou o Barack Obama, né? Ali ele já se aproximou dos Estados Unidos. Era contra, né? Era bem crítico ao Donald Trump. E ele chegou, inclusive, até criticar o Vaticano, quando era na época do outro Papa, do Papa João Paulo. Falei certo? Era João Paulo,
João Paulo II, né?
Isso. Ele criticou o Vaticano pela ostentação, né? Que você chega lá no Vaticano, tem coisa de ouro e tudo mais. E ele falou, como? Vocês têm tudo isso aqui, essa ostentação, ouro, e depois ficam viajando, indo para um monte de país pobre, beijando criança pobre e mostrando isso. Né?
Exatamente.
E aí ele criticou e teve uma ruptura com o Vaticano, com a Igreja Católica, mas voltou a essa ligação com o Papa Francisco. Quando o Papa Francisco foi nomeado, ele pegou e deu apoio ao Papa Francisco. E ele também era um grande crítico, que aí entra onde eu queria chegar, que a gente até falou um tempo atrás sobre esporte, né, política e esporte. Ele era um crítico da FIFA, de dirigentes de clube, ele se posicionava mesmo, ele falava. Então, é uma pessoa que não só tinha, né, o apoio dele social ali, e amizade com líderes políticos, mas que dentro de campo, no esporte, né, que foi a profissão dele de vida, ele também se posicionava em relação às questões de políticas dentro do esporte. E é isso. E aí a gente viu lá o pessoal na Argentina, não sei se você viu as cenas, muita gente chorando. Aí tem vários lugares que tem muro com pintura dele, galera colocando flores. Uma coisa super... Até em morte foi muito intenso, né? Você assistir essa relação da Argentina, não só da Argentina, mas... No mundo ele tinha fãs, né?
Não, e é uma coisa louca, porque vendo aqui ainda a continuação do funeral, né, dele e tal, puta aglomeração do caralho, milhões de pessoas na rua, foda-se Covid. Imagine, isso vai ter uma reverberação daqui a 2 semanas, por conta da Covid que está aumentando no mundo, né?
Com certeza.
E a galera não tá nem aí, né? Ele movia paixões mesmo. E tem uma brisa, né? Eu vi o Maradona jogar. Eu não sei se você sabe, Lu, mas eu não gosto de futebol e eu só assisto futebol na Copa do Mundo. Porque eu adoro ver seleções. Adoro ver seleções. Eu adoro umas seleções X, sabe? Países.
E você se apega e vai torcendo, né?
Não é? Eu adorava, assim. Eu via uns jogos. Mano, Arábia Saudita e Camarões. Eu falava, gente. Dois países que não falam a mesma língua, não tem noção nenhuma, os caras de realidades completamente diferentes, unidos por conta de uma regra. O esporte é muito legal por conta disso, né? Ele coloca, né, a regra, uma linguagem junta, né? Pessoas de países diferentes. E aí eu estava vendo mesmo essa movimentação, né, dele, e lembrar, né, que ele foi um dependente químico também, né, Lu, que lutou muito tempo. Me lembro, né, que quando ele saiu, parou de jogar e tal, ele foi internado algumas vezes, ele lutou contra a dependência química, e é foda, porque a gente tem um preconceito muito grande com dependente químico, né? Eu falo nós aqui do Brasil, né? Haja vista a quantidade de gente que usa crack e não se faz nada e só manda a polícia lá para bater, né?
Sim.
Quer dizer, um dependente químico...
Como é visto, né?
Como é visto,
pela,
né?
Sociedade.
Foi controverso nisso também, né? Tentou lutar contra a dependência química a vida inteira, né?
A vida inteira,
A vida inteira.
Eu estava até lendo também um pouquinho sobre isso e uma coisa que me chama a atenção, me chamou no caso dele e me chama a atenção, é também essa coisa da mídia, né? Que é muito forte. Porque, por exemplo, uma pessoa conhecida que é dependente química, a mídia fica em cima, já é uma coisa tão difícil para a pessoa, e a mídia acaba atrapalhando demais. Às vezes a pessoa vai para uma clínica de reabilitação, vai fazer um tratamento, sei lá, né? Vai tentar ali fazer algo para sair dessa situação, e aí por ser conhecida, a mídia fica o tempo inteiro, a pessoa não tem privacidade. É. Isso também eu acho que é muito complicado, né? Essa quebra de privacidade E que faz também, muitas vezes, virar um espetáculo de uma coisa que é séria.
Exatamente. Eu acho
ele
também.
Mesmo tinha várias coisinhas de piada com ele na internet, sabe? Como se dependente químico fosse piada. Não é, gente, cara, não é. Com ele, teve aquela época do Fábio Assunção, do Casa Grande. Não é brincadeira, é um assunto sério, né? E muita gente sofre com isso, não só a pessoa, mas a família, os amigos.
O Maradona conseguiu, né? Apesar de tudo isso, ele consegue ser lembrado pelos feitos dele, né? Tanto fora como dentro do campo. E isso é muito legal. E aí tem essa coisa que a gente estava conversando do herói. Ele é um ídolo, sim. Ele é uma pessoa que está na história, sim. Mas vamos tomar cuidado, né? Porque hoje já apareceu filhos não assumidos dele, que está pedindo a grana. E jogador de futebol a gente sabe como que é, né? Essa cultura do jogador de futebol extremamente pesada a respeito desse tipo de prostituição, enfim. Então tomar esse cuidado, né? De que, pô, o cara lutou, o cara foi um grande cara, lutou por justiça social, foi internacionalista, mas era homem. Né?
Sim. É aquilo, né? Você tem motivos para amar e para odiá-lo. Tem aí. Você pegar a biografia do cara, você vai passar por várias questões ali, né? Por vários sentimentos em relação. Eu lendo hoje a biografia dele, eu passei por isso. Porque, por exemplo, essa questão dos filhos, na hora eu falei, opa, pera lá. Eu tava ali, né? Nossa, tal. Nossa, caramba, que foda. Aí, quando chegou aí, porque pra mim é um negócio assim que eu acho muito sério, que pega pra caramba. Eu falei, não, realmente, esse negócio do herói, a gente tem que tomar cuidado aqui. Na vida pessoal, às vezes, a pessoa comete aí algumas questões.
Diz o Brecht, né? O Brecht tem uma frase que ele diz assim, feliz do país que tem heróis, infeliz de um país que precisa de heróis.
Uhum,
né?
Maravilhoso.
É muito bom, porque a gente tem essa mania, aqui no Brasil a gente sempre elege heróis, né? Elege aqui, elege ali. Aí quando você vai puxar meia dúzia de capivara, você já vê que, porra, o cara... Então, porque o herói é isso, é um ser. Menos os heróis da Marvel, né? Que os heróis da Marvel todos têm um problema aí, né? Todos eles têm um problema psicológico. Superman foi largado, jogado pelos pais em outro planeta. O Batman é um milionário zoado. Todo mundo tem um problema, né? O Homem-Aranha precisa cuidar da... Enfim, todo mundo
todos
tá com...
precisam de terapia.
Todos precisam de terapia, isso mesmo. Menos... Onde a gente pode brincar sobre heróis, né? Vamos fazer um episódio
legal,
sobre heróis? Vamos falar sobre heróis. Eu vou fazer uma defesa na época, na ocasião, fazer uma diferença entre os heróis da Marvel e os heróis da caralho. É a Marvel ou qualquer outra? O Batman é de qual? O Batman é...
Eu não sei muito bem, porque eu nunca fui muito
de ver,
caras,
né? Então, eu também
entendeu?
Não, mas a gente sempre conhece eles, né?
Assim.
É o Marvel e o DC. O DC, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, é tudo DC.
Inclusive, nesse programa, se a gente ainda falar um pouco a fundo de concepção artística, vai ter gente que vai ficar com raivinha de mim, viu, Sidão?
Vai, meu. Ah, então vamos fazer isso. Vamos criar uns haters.
Eu tenho umas críticas, assim.
Ah, é? Ah, então vamos fazer isso. Vamos já puxamos uma pauta, ó, maravilhoso. Inclusive, estamos falando com pessoas maravilhosas. Em breve faremos, né, Lu, uma pauta sobre filmes e podemos botar essa no molho. Vai ser bem
ótimo.
Vai ser bem boa. Mas é isso, então, ó. Obrigado, Maradona. Boa sorte agora. Que merda, né? Os filhos vão ter que correr atrás, né, Lu? Boa sorte. Não, filho da mãe.
Tava mandando boa sorte pro Maradona.
Não, o Maradona... Vai ver, ele tá com mais sorte. Não tá mais vivendo esse inferno desse mundo caótico. Mas, assim, os filhos deles, né? Os filhos dele, porque agora vai ficar essa história. A gente nunca sabe até onde é verdade também. Ou até onde... Então a gente vai ter que esperar os exames de DNA todos saírem. Porque
vai dar o que falar.
Vai dar o que falar. O Pelé também foi essa pessoa. péssima, né? Politicamente o Pelé é péssimo, pessoalmente o Pelé é péssimo, quando ele fez filme foi péssimo também, só a única coisa que ele fez de bom foi jogar bola. O resto, mano, foi só presepada. É, mas Maradona não, Maradona a gente tem coisas legais para falar, né? Alguns esportistas a gente vai lembrar. Então, valeu, viu, pelo aquele gol de mão, viu, Maradona, viu, você já fazendo aquele gol. Eu vi ele fazendo aquele gol de mão, eu falei, gente, a bola tá muito acima da cabeça dele, foi mão com certeza. E naquela época, né, não tinha nada, então ele imagina, é sensacional, um dos maiores gols dele foi esse de mão, né, safadíssimo, maravilhoso. Mas beleza, vamos então para a dica cultural, Lu, que aí a gente já... Porque, deixa eu falar, não tem contatinho, né? Não tem contatinho esse episódio, mas no próximo terá. No próximo, as eleições, né, Lu, já vão estar... A gente já está soltando esse episódio e a gente já sabe qual é o prefeito de São Paulo. Estou torcendo muito pelo Boulos. E vamos ver o que dá, né? Boulos já cumpriu uma missão incrível na capital. E vamos ver se ele mata essa charada ganhando. Mas vamos lá, vamos para as dicas, Lu. O que você gostaria de indicar para a galera essa semana aí?
Então, eu gostaria de indicar uma música.
É, Lu?
É, uma música. Inclusive, assim, música é rapidinho, gente. Porque às vezes filme você enrola para ver, série você enrola para ver, livro... Não, mas é... Você acha que eu tô de sacanagem? Eu não tô de sacanagem. É sério.
Qual que é a música? Eu tô
é
curioso.
Sério. É sério.
Sim.
Eu poderia ter, né? Olha, perdi essa oportunidade. Tá bom.
Não, você não perdeu, não. Próxima. Você ganhou essa. Essa agora eu quero saber que música é essa.
É. É uma música que eu acho uma das músicas mais lindas. Toda vez que eu escuto, eu me emociono muito. Pra mim, a cantora master, e respeito aqui a outras grandes cantoras, mas essa daí é uma cantora.
É.
Vamos ver se você já vai saber quem que é. É uma cantora que você não consegue nem assim ter uma crítica técnica, racionalizar o que ela é, o que a voz dela é, o que ela passa, porque foge total do racional. É uma cantora que você escuta, te pega na alma. Uma intensidade que é difícil, eu acho, que chegar nesse nível. Que é Nina Simone.
Amor! A minha favorita!
Não é? A deusa Nina Simone. Ela, quando o Martin Luther King morreu, né, foi assassinado, ela fez uma música linda que chama Why, né? E aí a tradução em português fica por que o rei do amor é morto? Por que o rei do amor morreu? Algo assim. E é uma música linda que ela fez sobre ele, pra ele. E é muito bonita. Acho que vale a pena ouvir pelo menos uma vez na vida, gente, essa música.
Nossa, Lu, eu vou ouvir porque eu amo Nina Simone nível eu parar o carro pra ouvir.
Uhum.
Sabe, eu tô ouvindo, não, vou parar, porque eu mereço ouvir essa mulher cantando. Amo Nina Simone, maravilha. E nossa, não conhecia a história dessa música, vou procurar pra ouvir e vai ser lindo.
Lindíssimo, aí a gente deixa também o link, a gente sempre deixa link, né?
Deixa.
E aí já vai ter o link, você clica, gente, assim, para ali 3 minutinhos do seu dia pra ouvir, que eu garanto que é maravilhoso.
Com certeza.
Claro, difícil não ser.
E eu quero propor uma série de entrevistas no Canal Futura, que eu vou deixar aqui também, que é uma entrevista que está falando sobre branquitude. E é uma série de entrevistas, acho que não é umas 10, 15, eu não me lembro, que eu não consegui ouvir todas ainda. E são entrevistas rápidas, de 13, 14 minutos, que vai discutir um pouco disso que a gente conversou hoje, que foi sobre branquitude. E eu acho que bonito, que bom que está surgindo. Isso não é de hoje, obviamente, né? Já tem uma galera discutindo isso faz muito tempo, mas a gente está atrasado, então a gente tem que correr atrás. Então tem mulheres, homens maravilhosos, mulheres maravilhosas, conversando sobre isso. E o link está aberto no Globoplay. Eu vou mandar aqui no nosso feed também, para que a gente comece a ver, estou vacilando, deixa eu ouvir o que tem que falar aqui. Ouve aquele primeiro programa, 13 minutinhos. É o tempo, às vezes, de fazer uma comida, sabe? O tempo, às vezes, de esquentar, fazer um suco, o tempo de regar as plantinhas. Você vai lá e ouve um episódio sensacional. Eu gosto muito. Então fica essa dica aí para a gente, nós brancos principalmente, corrermos atrás dessa conversa. E começar a pôr em prática isso que a gente conversou um pouco aqui, né? Então, esse é a minha dica hoje, que eu acho que é muito bem bom. Legal. Então é isso, Lu. Então chegamos nesse episódio. Quero agradecer aqui a presença de todo mundo.
De todo mundo que está escutando a gente. A presença do amor nas nossas vidas.
Sim.
E é isso, né, gente? Já falei aí. Vamos amar mais, vamos amar bastante.
Vamos. O amor ainda é um ato revolucionário. Amar, amor, o amor, eu acho ele importante. Amar é revolucionário. Nelson Rodrigues nunca falaria essa frase. Aquele. Nelson Rodrigues falou... na Serpente ele fala uma, ele fala, na Serpente o Nelson Rodrigues fala assim, o homem deseja sem amor, a mulher deseja sem amar. Fiquemos com essa. Até mais, minha gente.
Até mais. E sorte para nós?
Sorte para nós. Que venha vacina, aqueles que puxam uma pauta X, né? Falou, gente.
Tchau.